Bom dia a todos. Bom, gostaria de desejar a todos um bom dia realmente, uma boa conferência a todos nós. Os nossos irmãos já têm orado, nós também temos orado a Deus para que realmente seja dia de grande bênção sobre o povo de Deus. Mas eu não poderia vir para Brasília sem lembrar, ainda mais quando a gente vê alguns irmãos aqui, sem lembrar o tempo que nós passamos aqui há muitos anos atrás. Há 30 anos atrás eu cheguei aqui em Brasília para morar e fiquei aqui 4 anos e meio. Eu lembro que certa vez o meu sogro disse para mim o seguinte: Maurício, as últimas palavras de um homem, elas devem ser recebidas com muita atenção, pois elas são muito preciosas. Eu aprendi aqui em Brasília também que os primeiros passos de um jovem cristão na presença de irmãos sérios são muito preciosos. A primeira ceia que eu participei na minha vida foi aqui com a Igreja do Gama. Eu não sei se os irmãos se recordam disso, ali na casa do nosso irmão Sr. Joanito, e participei ali pela primeira vez. Conheci Sr. Jaime Nichols, que na presença de alguns jovens, permita o Carlos eu falar, na época nós éramos mais jovens, e tinha ali na presença o Carlos, Djalma, Ronaldo. E talvez algum outro que eu não me recordo, mas a influência dessas pessoas nos meus primeiros passos na vida cristã aqui em Brasília realmente marcaram a minha vida bastante. Quando nós chegávamos ali em Padre Bernardo, aquelas primeiras pregações, aquelas pessoas vindo às suas casas ali e já colocavam as cadeiras debaixo da árvore para receber o ensino da palavra de Deus. Seu Joaquim nos recebendo ali em Padre Bernardo e tantos irmãos que foram tão especiais, e hoje eu posso dizer com toda sinceridade, causaram marcas profundas para mim. Eu tenho saudade daqueles dias. Os primeiros passos de um jovem são muito preciosos se eles são tomados junto de pessoas sérias e dedicadas. Que Deus nos ajude a sermos exemplos para os mais novos nos seus primeiros passos. Eu gostaria de ler no livro de Rute, no Velho Testamento, o livro de Rute. Nós vamos ler até o versículo 7 hoje. Rute, capítulo 1, e versículo 1. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus dois filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e os nomes de seus filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus dois filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa e o nome da outra Rute, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus dois filhos e de seu marido. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão, pelo que saiu do lugar onde estivera, e as suas duas noras com ela, e indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá. Nós vamos ler até aqui hoje. Que Deus também nos abençoe e nos ajude para sermos instrumentos úteis nas suas mãos nesta manhã, como já foi o nosso irmão. Eu acredito que o livro de Rute, a história de Rute, talvez seja uma história bem conhecida de todos nós aqui. Pelo menos eu acredito que seja bem familiar de todos os irmãos, mas se não for, nós teremos então nesses dias bastante tempo para juntos aprendermos um pouco acerca desta moça e da família de Elimeleque. O nosso irmão Carlos, ele me passou a seguinte informação, que nós deveríamos, isso não foi imposto, apenas, eu acredito, uma sugestão do irmão, que nós iríamos falar com os jovens e que direcionaríamos o nosso estudo para os jovens. E nós temos orado para que isso realmente aconteça. Porém, a figura de Noemi, quando ela mesmo se autodeclara uma pessoa muito velha, a figura dela tem muito destaque no livro de Rute, de maneira que nós poderemos aprender muito, os jovens, com a vida de Rute, e nós que estamos envelhecendo e estamos mais maduros, temos muitas coisas a aprender com a vida de Noemi. Então, o livro de Rute, ele traz ensinos práticos, espirituais e devocionais que podem abranger não apenas os jovens aqui, mas também a todos nós. Então, eu gostaria que nós pudéssemos começar hoje apresentando esse livro de uma maneira geral. O livro de Rute, que leva o seu próprio nome, ele nos fala da vida de uma moça moabita que foi viver entre os judeus e se casou com um homem chamado Boaz. Eu vou fazer um resumo aqui dessa história. Tendo ela chegado em Belém de Judá, ela imediatamente foi aos campos respigar, apanhar as espigas de milhos. Tendo sido ela bem tratada por Boaz, Noemi então dá instruções para ela acerca do parente remidor. E Rute então vai requerer de Boaz esta responsabilidade que caía sobre ele. E Boaz recebe aquela responsabilidade com alegria, e ele então vai se casar com Rute. Desse casamento vai nascer Obed, que veio a ser o pai de Jessé, que foi pai de Davi. Dessa maneira, Rute então era a bisavó de Davi. E nós estamos aqui, meus irmãos, para aprender um pouco com esta família, com essas pessoas. Nós temos aqui muitos ensinos para nós. A primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção nossa é que a história de Rute, ela tem o seu começo, diz a Bíblia, nos dias em que os juízes julgavam. Eu gostaria de chamar a atenção aqui, principalmente dos jovens agora. Como foi os dias em que os juízes julgavam? Se nós olhamos para a história do livro de Juízes, talvez foi na história de Israel dias muito escuros na vida daquele povo. Após a morte de Josué, houve um abandono generalizado do povo de Deus em relação a Deus. Aquele povo não apenas deu as costas para Deus, mas se afundou na idolatria, praticando a idolatria naqueles dias, de maneira que o livro de Juízes é considerado por muitos um livro muito escuro na vida dos judeus naquela época. Dias de abandono, aonde a palavra de Deus destaca que eles fizeram o que era mal perante os olhos do Senhor. De maneira que Deus, para ajudá-los ainda na sua misericórdia, Ele deu para eles vários juízes, pessoas que os libertavam em momentos de dificuldade, que os orientavam, que os ajudavam para vir às reuniões, para adorar o Deus vivo e verdadeiro. Mas logo que o juiz era retirado, o povo novamente caía no abandono e na idolatria. O último versículo do livro de Juízes diz o seguinte: naqueles dias não havia rei em Israel, de maneira que cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Irmãos, presta atenção nessas palavras. Não havia rei em Israel, e cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Não é de se admirar quando a palavra de Deus nos diz: nos dias dos juízes houve uma grande fome na terra. Quando Deus é colocado de lado, quando a sua palavra é ignorada, quando Ele não reina sobre nós, ai, irmãos, haverá de ter muita fome. E o livro de Juízes, ele é destacado desta maneira: no dia em que os juízes julgavam, houve uma grande fome. Aí nós viramos a página e chegamos no livro de Rute. Alguém já tem destacado que virar a página de Juízes e chegar no livro de Rute é como nós tivéssemos descoberto um manancial no meio do deserto? É luz surgindo no meio das trevas. É história de vida dedicada, surgindo após o abandono generalizado. É aquela injeção de ânimo no meio de tanto desânimo. E surge uma jovem dedicada. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Eu estava bem desanimado uns tempos atrás. Bem desanimado. Isso que nosso irmão Genesi falou. É quase que implorar para os salvos estarem nas reuniões. E se nós perguntamos para ele qual é o seu desejo, e eles nós respondemos, está com Cristo, o que para nós é incomparavelmente melhor. Mas quando o Senhor Jesus se apresenta nas reuniões, aonde há dois ou mais reunidos em seu nome, irmãos, quantas dificuldades para ver aqueles que o Senhor Jesus salvou estar presente nas reuniões. Eu estava bem desanimado, mas teve um jovem recentemente batizado, mostrando uma dedicação, puxando da espada da palavra de Deus. 5 minutos ou 10 minutos pregando o evangelho ali, em meio ao nervosismo, às dificuldades do começo, mas dá gosto e é uma injeção de ânimo para nós. Um jovem dedicado na obra de Deus é de grande valor e de grande ânimo. E quando nós saímos do livro de Juízes e entramos e conhecemos Ruth, uma jovem moabita dedicada, esforçada, a nós precisamos de pessoas assim. Nós precisamos de jovens assim. Eu estava lembrando de Davi, ainda jovem, lembra? Quando aquele gigante filisteu afrontava o exército de Deus e todos temeram, o rei temeu, o filho do rei teve medo, mas surgiu um jovem dedicado. Quem é este incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Eu irei enfrentá-lo, um jovem. Lembra de Samuel? Quando o sacerdócio, os templos de Samuel estavam em níveis tão baixos, eis que surge um jovem que responde para Deus: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Aí, irmãos, nós estamos precisando de jovens que estejam dedicados. Sabe por quê? Há nessa história que um velho, Elimeleque, ele não era jovem, mas por causa da fome, ele resolveu ir para os campos de Moabe. Nós vamos entrar nos detalhes. Se afastou, deu as costas para Deus e para o seu povo. Nós vamos perceber nesses dias de estudos, não faltam jovens Nós temos bastante aqui hoje. Nós precisamos da presença marcante daqueles homens e mulheres de peso que têm vida, que, permita-me dizer, naquelas palavras, homens de dores experimentados nos trabalhos. Que permanecem com Deus. Nós vamos falar bastante sobre isso e falar, os velhos se preparem. Nós temos bastante coisa para falar conosco também. Mas Elimeleque, então, ele resolve sair. Você pegou isso na leitura que nós fizemos? Por causa da fome que sobreveio, ele pega a sua família e sai de Belém de Judá e vai peregrinar nos campos de Moabe. Por causa da fome. A palavra Belém de Judá significa literalmente a casa de pão e louvor. Os campos de Moabe, os moabitas, é um povo que surgiu de um ato pecaminoso de incesto entre Ló e suas filhas. Os moabitas eram, portanto, um povo idólatra. Se nós pudermos, então, interpretar o sentido das palavras, nós iríamos dizer o seguinte: por causa da fome que sobreveio naqueles dias, Elimeleque deixou a casa de pão e louvor e foi peregrinar nos campos da idolatria. Deu as costas para Deus e foi peregrinar nos campos da idolatria, lugares escorregadios e perigosos. Irmãos, como estão os dias nossos hoje? Irmãos, eu estou preocupado. Não é somente o fato do povo estar faltando às reuniões. Talvez para muitas pessoas é algo que emana muito esforço estar nas reuniões. Nós não desprezamos isso, mas a vida cristã não é só isso. Não é só estar nas reuniões. A vida cristã, ela abrange muito mais do que isso. O que me preocupa também, será que o povo de Deus, quando vem às reuniões, está sendo bem alimentado? Eu fui pescar outro dia com um irmão lá em Pirassununga. Eu gosto de pescar, embora eu não sei pescar. Mas havia um segredo, porque no meu anzol não fisgava nada. Aí houve um barulho na água, era uma outra pessoa, ele estava jogando ração na água, e parecia chuva, e os peixes, eles vinham naquela fome, aquele desespero ali, a gente via, mas eu quero pegar um desses daí. E a gente vai descobrindo aonde a boa comida, os bancos estarão cheios. Irmão, pega bem isso. Se os bancos estão vazios, se as famílias de Elimeleque se retiraram para outros lugares? Será que está havendo bom alimento? Ou será que há fome no meio do povo de Deus? Quando há bom alimento, mas você está dizendo que a palavra de Deus que é pregada não é bom alimento? Eu não estou dizendo isso. Ela é sempre um bom alimento. Mas nós sabemos, aquelas mãos que estão nos trazendo alimento, irmãos, nós não devemos ser garçons que apenas servem de maneira fria, de uma maneira casual. O povo de Deus não será alimentado, não haverá poder. A palavra de Deus e o reino de Deus não consiste apenas em palavra, mas em demonstração do Espírito e de poder. E se aqueles que sentam no banco não percebem isso, não voltarão. Mas quando há o peso do poder e da manifestação do Espírito Santo, e para tal, nós não deveríamos ser garçons que apenas servem, mas chefes, como Paulo. Aquilo que eu vos entreguei, eu experimentei. Foi o que eu recebi, me fez bem, me alimentou, sobejou. Estou oferecendo para vocês aquilo que Deus com fartura me deu. Mas por causa da fome, essa família foi embora. Foi embora. É destacado uma palavra aqui. Eram efrateus. Eu estou interessado nisso. Eu estou interessado nessa palavra. Você sabe o que significa efrateu? É o nome antigo de Belém, de Judá. Belém Efrata. Nós podemos então concluir que Elimeleque e a sua família, sendo efrateus, eles eram naturais de Belém. Não é família que veio morar em Belém vindo de uma outra cidade, mas eles eram naturais de Belém. Nasceram ali, foram gerados ali, se desenvolveram ali. Eram naturais dali, efrateus. Mas por causa da fome, foram embora. Eu vou falar para os irmãos aquilo que nós já ouvimos hoje. Aonde nós fomos plantados, aonde nós fomos gerados, naquela localidade e naquela igreja a qual nós pertencemos, aonde Deus nos colocou, naquela escola de Deus, aonde Deus nos plantou, é ali que devemos frutificar, é ali que devemos produzir frutos, meus irmãos. Aonde nós fomos gerados, naquela localidade e pertencendo àquela igreja, é ali que devemos frutificar. observado que quando as coisas não estão bem nas igrejas locais, muitos começam a peregrinar em outros lugares. Estamos sofrendo isso lá onde nós nos reunimos. Eu estou aqui confessando uma realidade que nós estamos passando hoje. Que os dias não sejam tão bons como era antigamente. Quando surgem problemas de relacionamentos, quando surgem divergências, até mesmo doutrinárias ou familiares, problemas, dificuldades, são muitos aqueles que preferem deixar a igreja aonde reúne, vão para outros lugares, talvez outras igrejas. Lá a liderança, vou dizer, toda liderança de outra igreja é melhor do que aquela que nós pertencemos. Todos os irmãos de outra localidade são mais simpáticos do que aqueles com quem nós nos reunimos. E muitos preferem ir embora e no lugar onde foram plantados não frutificaram. Você está entendendo o que nós estamos passando? Estão indo embora. Eu vou deixar esta igreja. Problemas, dificuldades, e se vão. Certa vez, Samuel ficou tão entristecido com as palavras do povo, que chegaram para Samuel e disseram: olha que teus filhos, olha que estás velho e teus filhos não andam nos teus caminhos, constitui-nos um rei como o tens às outras nações. Tu estás velho e teus filhos estão em desordem, dá-nos um rei. Aquilo pareceu mal aos olhos de Samuel. E ele orou a Deus, lembra da resposta? Samuel, atende o que o povo te pede, porque não é a ti que desprezam e rejeitam, mas a mim eles rejeitam, para que eu não reine em vossos corações. Quando alguém deixa uma igreja local, alegando problemas com ele, problemas com ela, não é os irmãos que nós estamos deixando, mas é a Cristo mesmo que estamos deixando para trás. Eu estava olhando essa... lá, primeira coisa que eu olhei aqui quando cheguei de manhã cedo, me chamou a atenção essa planta aqui. Eu não sabia se era artificial ou se era natural. Os irmãos depois me corrigem, eu estou achando que é artificial isso mesmo? Mas parece, hein? De verdade, parece. Nós, quando alugamos um salão lá em Santa Cruz da Conceição, deixa eu contar a história rapidamente, que eu acho que ela se aplica a isso que nós estamos vendo aqui. Nós ganhamos de uma irmã que tinha muitas plantas, recebemos dois vasos bonitos, mais ou menos desse porte aqui. Era a coisa mais linda, e nós colocamos ele assim, um de cada lado, lá na parede, e chamava atenção, mas era natural. Eu não estou criticando, ele é bonito, parece, e até engana a gente. Certo dia, um irmãozinho, boa intenção, eram dois coqueiros bonitos, mas o irmãozinho, que não é jardineiro, ele olhou para aquele vaso e viu as raízes dele sendo expostas, muita raiz. Aí ele falou para nós: olha, tem um problema nesse vaso, tem muita raiz, vai morrer, precisa fazer alguma coisa com isso. Eu falei: então você faz. Ele fez, tirou a planta, cortou as raízes, plantou de novo. Fez com os dois. Passou um tempo, as folhas começaram a secar. Você sabe. Aí ele falou: falta água, está precisando de água. E toma-lhe água. No final das contas, nós tínhamos um pequeno quintalzinho no fundo desse salão, de mato. Um dia eu cheguei, estavam os dois pés de coqueiro esturricados e jogados, absolutamente mortos. E os dois vasos vazios, um sobre o outro, num canto qualquer. Meu irmão, aonde você foi plantado, é ali que você tem que frutificar. Se Deus não te mandou e tu resolves sair, vais esturricar. Vai secar. É o que nós estamos vendo nos dias de hoje. Irmãos que abandonaram o seio da comunhão de uma igreja e simplesmente o seu testemunho desapareceu. Que tragédia. Que desperdício. Eu vou ter que acelerar um pouquinho, porque senão nós não vamos conseguir chegar até o capítulo 4 de Ruth. Uma coisa que me preocupou quando eu estava vendo essa atitude de Elimeleque e sua família: saiu a peregrinar. Eu poderia dizer que em Brasília, nesses 5 dias aqui, eu estou como um peregrino aqui. Eu posso dizer isso, irmão? Acho que eu poderia dizer, né? Eu saí da minha casa ontem e vim peregrinar aqui. A vida de um peregrino é vai e volta. É uma passagem rápida. E depois a gente volta para casa. Foi isso que Elimeleque pensou. Saiu a peregrinar nos campos de Moabe. Tá. Ele nunca mais voltou. Seus filhos nunca mais voltaram. Ficaram ali, na pessoa de Noemi, 10 anos. O que era uma peregrinação rápida, o que era apenas sair do problema, depois a gente volta. Passaram 10 anos. Eu conheço pessoas, irmãos, que saíram a peregrinar por causa de problemas. E saiu e disse: mas depois a gente volta, é rápido. Assim que me estabilizar e me... a gente volta. Alguns voltaram, outros nunca mais voltaram. E alguns que voltaram nunca mais foram os mesmos. Irmãos, 10 anos é muita coisa. É muita coisa. Os últimos 10 anos da minha vida, eu perdi pessoas importantes da minha vida pessoal. Há quase 5 anos atrás, perdi minha mãe. Eu vou dizer com respeito aos pais, perder a mãe é difícil, é muito difícil, é muita coisa. O que nos alegra, nós perdemos, o Senhor ganhou, era salva. Mas nos últimos anos, perdi pessoas importantes para mim, nasceram pessoas importantes para mim. Meus filhos cresceram e se casaram. A vida passou, 10 anos é muita história. Então, vai lá. Fica 10 anos ou mais inutilizado nas coisas de Deus. Ai, irmãos, é muito tempo desperdiçado. Ficar tanto tempo em vida totalmente descompromissada com os interesses dos céus é muito tempo. Eu não estou dizendo apenas daqueles que se foram, mas talvez nós estejamos falando com alguém que nunca foi embora, mas que não produz, que não se entrega e não exerce os dons espirituais que Deus te deu, que não frutificam. 10 anos é muito chão, é muito tempo. Sabe o que eu me pergunto? Será que nós vamos ter mais 10 anos pela frente? Alguns irmãos perceberam, eu estou envelhecendo, irmãos. Está nevando na minha cabeça agora também. Eu dou graças a Deus por isso. Quando era mais novo, e tinha ainda meus pais em casa, eu poderia olhar para o cemitério de Pirassununga, onde eu morava quando criança, e a fila era grande. Irmão, era uma fila de meia. Eu não conseguiria ver aquele cemitério. Muita gente na minha frente. Eu poderia me colocar de lado e eu não conseguiria enxergar. A morte ainda estava muito distante de mim. Completado 50 anos recentemente, eu já vou dar um passo para cá. Está mais perto do que antes. O dia em que enfrentarei a morte. Ah, mas eu posso falar como Davi falou: não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Mas meu irmão, pensa nisso. 10 anos para frente é muito tempo. A pergunta é: Estaremos vivos até lá? Será que daqui a 10 anos alguns rostos que aqui estão não estarão mais entre nós? Sem dúvida que sim. Sem dúvida. Eu lembro de alguém falar o seguinte: você pode não estar preocupado em servir a Deus e desperdiçar os anos da sua vida aqui nesse mundo. Mas alguém tem dito o seguinte: quando tu partires e se encontrar com o Salvador e olhar para as marcas das suas mãos e olhar para aquele rosto santo, 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 alguém tem dito: nós iremos querer ter feito muito mais aqui nesse mundo. Vamos desejar ali ter feito mais aqui. Os tesouros no céu só podem ser ajuntados pelo serviço nosso aqui na terra. Estou sentindo que eu estou precisando terminar. E para encerrar, nós vamos deixar cair algumas espigas para trás. Não vai dar para colher tudo aqui agora. Então vamos deixar algumas coisas para trás. E Deus fala com Noemi. Lá onde ela estava, no fundo do poço, viúva, desamparada dos dois filhos, Deus foi o bom pastor. Foi buscar a sua ovelha lá no campo do inimigo, lá nas trevas. Ah, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. Deus foi despertá-la, foi buscar a sua ovelha. Diz a palavra de Deus: então se levantou Noemi do lugar onde estava e saiu das terras de Moabe e voltou para Belém. Voltou para casa de pão e louvor. Por que Deus fez isso? Deus precisava dela. Irmãos, eu vou dizer com reverência: uma vez o Senhor Jesus mandou que os seus discípulos fossem até uma aldeia e ali encontraria uma jumenta presa com o seu jumentinho. E eles deveriam, lembra da história? Deveriam desamarrar, e se alguém perguntar: que fazem vocês? Eles deveriam responder: ah, o Senhor precisa dela. Meus irmãos, tu que talvez esteja longe ou perto, eu digo com reverência: Deus precisa de nós. Qual é a maior necessidade do mundo? A salvação. Se esta é a maior necessidade do mundo, é, portanto, a prioridade da igreja. E Deus falará ao mundo através da igreja: Deus precisa de nós. E ela volta, e para encerrar: será que Deus vai recebê-los bem? Talvez tenha alguém aqui pensando: eu já estou tanto tempo distante, há uma vida tão desperdiçada, tão desanimado, tenho desapontado. Será que ele ainda tem interesse por mim? Será que ainda posso prestar para alguma coisa? O Senhor foi buscar. Ainda serve. Eu estava vindo de ônibus e eu conto essa história e encerro. Eu creio que nosso tempo já foi. Eu estava vindo de ônibus, me lembrei de uma história. Na época que eu morei em Brasília, os ônibus não eram tão confortáveis quanto o que eu peguei hoje, a noite passada. Era aqueles uns, vocês, os irmãos mais velhos vão lembrar, não tinha nada de Wi-Fi e essas nada. Era aquele janelão que se abria até a metade e se desse, eu não gosto da palavra sorte, mas se encaixasse bem ali a poltrona, tu estava bem, mas se pegasse aquela que não abria, ia sofrer. A minha época era assim. E as cartas que eu mandava para minha esposa aqui de Brasília, tem lá o WhatsApp, e onde você está? Na mão, escrevia. Conta-se a história de um jovem dessa época, de ônibus que abria, de cartas que eram mandadas. Eu prometo que eu encerro com essa história. Mas ele havia deixado a casa, como filho pródigo, ele deixou a casa dos pais. Quero ir embora! Os pais não conseguiram segurá-lo, ele foi. Para viver a sua vida, dono do seu nariz. E foi para o mundo. Ah, quando alguém se dispõe a andar em caminhos escorregadios, está sujeito à queda. Ele foi, caiu no pecado. Desperdiçou como filho pródigo tudo aquilo que o pai tinha dado. Terrivelmente em condições precárias. Caiu em si. Resolveu voltar. Ele pegou uma carta, tem um papel aqui, e ele escreveu uma carta para o pai dele. A carta dizia o seguinte: meu pai. Ele foi contando o que fez e o seu arrependimento. Mas se tu me receberes de volta e me perdoares, eu preciso de uma prova. O ônibus que eu estou pegando, ele vai passar bem em frente da casa do Senhor. Há uma árvore ali. Se o Senhor me perdoar e quiser me receber de volta, eu peço que coloques um lenço branco no galho desta árvore, e quando o ônibus se aproximar e eu puder olhar para aquela árvore e ver aquele lenço branco, saberei que tu me perdoou, descerei e ficarei contigo. Ele escreveu, mandou a carta. Esperou alguns dias, pegou o ônibus. Será que o pai vai receber? Você sabe a resposta. Mas tem algo mais. Quando ele abriu a janela do ônibus e tomou coragem para espiar e olhar, qual não foi a sua surpresa? Aquela árvore estava toda enfeitada de lenços brancos. Toda enfeitada. Não apenas um galho, a árvore inteira enfeitada. Meu irmão, Deus já tem enfeitado a sua árvore de perdão. Querendo te receber de volta, Ele tem um plano para você. Tu podes ainda ser muito útil na obra de Deus. Que Deus te abençoe e nos ajude. Amém.